Então, ao mesmo tempo em que o amor ele envolve todo um mecanismo de dominação, ele também é capaz de incitar a resistência. E aí a dimensão política, de fato, do amor. Né? E quando eu falo em resistência, né, eu não estou falando em algo muito grandioso, nem extremamente revolucionário, mas eu estou falando mesmo das ações do dia a dia, né, da maneira como nós nos amamos, por exemplo, pararmos de nos preocupar às vezes com o que os outros dizem de nós dentro de um espectro normativo, né? Isso também é muito importante, porque a gente começa a exercer uma forma de amor por si que, em certa medida, abandona estruturas que, de alguma forma, subjugariam a nossa própria vontade, sabe? De exercer a nossa singularidade no mundo. Então, acho que isso evita, inclusive, muito problema mesmo psíquico, a partir do momento em que você para de tentar ser amada ou amado por uma comunidade ou uma sociedade que impõe determinadas normas que não correspondem ao seu modo de vida. Você evita, às vezes, questões que são extremamente perigosas, como suicídio, né? Então, às vezes, a gente vê pessoas trans que se suicidam, por exemplo, justamente porque tem toda uma estrutura psíquica operando, que é uma estrutura de julgamento, né, em que elas começam a se culpabilizar por aquilo que elas são. Né? Elas não se amam mais porque elas não correspondem a uma série de normas sociais, e elas acham que só correspondendo a essa série de normas sociais elas serão amadas por outro. Né? Então aí tem uma falta de amor por si e uma falta de amor pelo outro, e às vezes isso pode levar a um suicídio, ou no caso, enfim, de muitas mulheres também que se suicidam, né? Eu estou traduzindo agora, junto com uma amiga, o texto Puta, da autora Nelly Arcan, e a gente vê todo esse processo psíquico nela, né, se construindo nela, um processo mesmo suicida, justamente porque ela não se encaixa dentro dessa esfera normativa e porque ela não vê a possibilidade, então, de se amar e de ser amada por outro. Então, a partir do momento em que a gente abandona, né, essas normas sociais que prescrevem o que é o amor, como deve se amar, a gente também consegue dar ensejo, muitas vezes, a uma vontade própria. A Butler fala muito isso, e ela cita alguns contos para isso. Ela fala da necessidade, tem um conto, acho que do Kafka, que ela cita, agora não me lembro o nome, acho que é o Veredito, que ela fala da necessidade de um filho ser amado por um pai, e a todo momento ele tolhe a sua própria vontade para tentar ser amado por esse pai, ao ponto em que ele não consegue mais, e o tolhimento, né, o corte dessa vontade, ela se torna o quê? Ela se torna real, ele passa ao ato, né, ele vai tolir de fato a própria vontade e ele se mata. Então, é mais ou menos por aí, assim. Agora tô perdendo o fio da meada, já fui longe demais. Esse é o problema de conversar com um filósofo. Começa uma digressão eterna.
Eu tô achando tudo fantástico, Cassiane. Eu vou falar pra você, a minha cabeça tá assim, porque, na verdade, são questões que a gente tem trabalhado ao longo desses 2 anos de programa. A Aline vai concordar comigo, a Amanda, que entrou recente no Rádio Log, também a gente se sente confortável com você falando, porque são questões que a gente vem tratando desde sempre aqui e que, de repente, elas vêm com você com embasamento. Quando você cita o Puta, eu lembro muito também daquele livro A Teoria que Me Corre, da Virginie Despentes, e também ele traz de certa forma isso. E quando a gente pensa nesse sentimento do amor, né, a primeira coisa que vem é essa coisa linda, fofa, né, e tudo mais, mas é contextualizado, a gente vê que o amor também é violência, né, também é uma crueldade imensa perante o indivíduo, perante a sociedade. Amanda, que é mãe da diversidade aqui, nossa parceira de bancada, sabe disso muito bem. E, né, eu quero até que a Amanda fale sobre isso com a Cassiana, porque eu acho que é uma experiência incrível, e a forma com que a Amanda lida com isso dentro de casa também é muito bonita. A gente teve um programa falando sobre isso, que foi fantástico. E, né, se você tiver a oportunidade, depois vou te mandar para você assistir, porque foi um debate muito fantástico. E da importância desse amor que começa dentro de casa, né? Ele vai começar com essa questão materna, assim, maternal e paternal, né? Ele tem essa importância da sociedade. Mas eu quero passar a fala agora para a Aline, que eu vi que a Aline já está ali se mexendo e com vontade de falar também, para ela interrogar a Cassiane, e depois eu já passo para você também, Amanda. Vai lá, Aline.
Não tenho dificuldades com silêncio, dou conta. E ouvir a Cassiana está sendo um prazer muito grande, né? Dependendo do programa, Cassiana, eu só falo 2 minutos no final, assim. 2 no começo para dizer oi e 5, ou no máximo 5 no final para dizer tchau. Porque não tem o que dizer, né? Dependendo do que for, é um prazer aí, é contemplativo muito grande. Né, e te ouvindo, eu sou mestranda na educação em ciência e matemática, e atualmente tenho estudado ecosofia, então Deleuze e Guattari têm sido aí companheiros, e te ouvir, para mim, assim, foi um deleite mesmo, né? Não consegui ainda dar conta de toda a tua tese, mas estou a caminho, né? Porque está sendo um prazer muito grande, assim. E te ouvindo, como o amor foi capitalizado, né? Até o amor conseguiram capitalizar, até o amor virou moeda de troca, virou algo que esse sistema, né, patriarcal, machista, falocêntrico, acabou tomando conta até disso, né? Então, pensar em como o amor livre tem que ser recriminado, até me parece nessa questão, né? Vai por aí, porque como é que tu vai capitalizar um amor que é livre, nas suas devidas proporções, né? Mas muito forte, muito, muito gostoso, e por favor, continue, né? Eu acho que a Amanda tem muita coisa para falar também, né? Agora, de novo, está sendo um prazer, até justamente por esse estudo também da filosofia da diferença e como as pessoas vão por uma linha de que tem que se tornar um só, né? Tem que ser igual, e não que a singularidade tem que prevalecer, a diferença tem que prevalecer. E onde houver diferença, haverão conflitos. Então, necessariamente, essa oscilação que tu traz, esse amor que oscila também, né? É muito, muito forte, mas de qualquer forma, como a gente tem que sair desse binarismo e dessa lógica de um amor capitalizado, que não é moeda de troca, né?
Obrigada pelas reflexões, e mais uma vez, né, eu quero deixar, assim, claro que eu estou muito feliz de estar aqui também. Foi um ótimo convite, porque é legal também falar em espaços outros, né? Às vezes a gente acaba falando só para os mesmos. Isso é um problema também, às vezes, da academia, às vezes não, sempre, de não conseguir se abrir também para outros espaços, né? Então, eu fico muito feliz, e se alguma coisa parecer muito enfadonha, porque também eu já estou subjetivada em alguma medida, pelo academicismo, a gente pode conversar, mas pensando, por exemplo, né, no que você disse sobre essa oscilação e essa ambivalência amorosa, é pensar justamente nisso, né, de que para que haja as expressões das singularidades nas diferentes relações amorosas, nós precisamos nos desvencilhar também de uma noção de amor, e isso eu bati muito é algo que eu tentei trabalhar muito na minha pesquisa e que é pessoal para mim, de uma noção de amor que é sacrificial também. A gente tem muito essa figura cristã mesmo do amor, que amor envolve sacrifício. Então acho que se desvincular um pouco disso e também entender, né, que se o amor não envolve sacrifício, não quer dizer que a gente está se desresponsabilizando de todos e de tudo, né? Mas é um jogo bastante complicado em que não há sacrifício da nossa singularidade, né? Ou seja, nós somos capazes de exercer um amor próprio que é próprio no sentido estrito, né? Que não é um amor travestido, um amor próprio travestido pelo amor a uma estrutura, por exemplo, né? Normativa. Mas que, ao mesmo tempo, fazer isso já é se responsabilizar pelo mundo entendido como um mundo plural, né? Entendido como um mundo em sua complexidade, em sua diversidade. A partir do momento em que a gente para de se sacrificar pelo grande outro, entendido como a sua estrutura mesmo, no caso da Butler, heteronormativa, né? A gente já está se responsabilizando por uma outra forma de se relacionar com o mundo. E essa questão do sacrifício também ela aparece com muita força no meu trabalho, por conta da minha relação também com os animais, porque a relação com os animais ela é uma relação sacrificial e ao mesmo tempo desigual, né? Em que a gente sacrifica sem nenhum tipo de reflexão, né? A existência daquela singularidade em nome de uma vontade demasiado humana, né? Então essa noção de sacrifício ela vem forte a partir do momento que eu começo a experienciar também esse vínculo mais abolicionista no início, né, com os animais, e depois, lógico, que foi ganhando outras facetas. Eu já fui entendendo que há mesmo um vínculo de codomesticação entre o si e o outro, né, no caso da relação entre animal humano e não humano. Mas essa noção de sacrifício, eu acho que ela é horrorosa, assim. Ela é horrorosa para qualquer relação social, né? E ela envolve, sobretudo no campo da feminilidade, todo um processo de culpabilização que é absurdo. Então, se a gente não se sacrifica, né, enquanto mãe, esposa, filha, a gente se culpabiliza o tempo inteiro, né? E a gente tem que entender que a gente tem que, ao mesmo tempo, se desvencilhar dessa culpabilização, mas, mais uma vez, se desvencilhar da culpabilização não é deixar de ter uma responsabilidade, né? Então, a partir do momento em que a gente se desvencilha de uma responsabilidade, de uma culpabilização enquanto mães, por exemplo, tem muita gente que acha que uma mãe não tem direito de ser mulher, né? Ela não tem mais direito de se relacionar com ninguém, que ela não tem mais direito de viver uma vida, enfim, a sua própria sexualidade, né? Sua liberdade nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem essa visão, né, pura de uma Virgem Maria, enfim. O que eu quero dizer, assim, é que não precisa, né, existir culpabilização, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que a gente se desresponsabiliza do nosso papel, né, enquanto mãe, enquanto esposa, enfim. A gente sabe muito bem como é exercer essas funções, só que a gente não quer exercer essas funções sobre tais estigmas de pureza que envolvem depois todo um processo de sacrifício. Para pensar, né, outras formas de amor que não são, ou que tentam, como linhas de fuga mesmo em relação a essa capitalização do amor, eu trouxe, né, a figura de Medusa justamente por isso, porque a Medusa ela representa a minha recuperação da Medusa, né, eu não sou tão fiel a figura da Medusa antiga, eu recupero a Medusa a partir de um viés contemporâneo, porque existe na contemporaneidade toda uma nova mitologização, a gente pode dizer assim, acontecendo na própria literatura, né? Tem a literatura da Marguerite Duras, que eu trabalhei bastante na minha pesquisa, uma literatura feminina, feminista, e a Duras ela recupera de uma maneira moderna essa imagem da Medusa. E a Medusa é justamente o tipo de imagem com a qual a gente não se identifica. Então, quer dizer, né, com a qual, nesse processo de aterrorização mediante um espelho medúsico, um sujeito medúsico, é aí que a gente mantém a nossa diferença, né? É aí que a gente percebe a nossa diferença em relação a ela. E aí que a gente consegue manter, em certo sentido, o exercício das singularidades. Então, basicamente, é assim que eu recupero a Medusa, para contrapor a uma noção de identidade que está vinculada a um amor narcísico, né? Que é justamente esse amor que é, em certa medida, cristão, né? Eu devo amar o outro, mas o outro que é igual a mim, né? Eu sou incapaz de amar o outro que se distingue de mim, né? E a gente sabe que todas as empreitadas cristãs, no sentido tradicional, de benevolência, né, elas são complicadas, né? Sempre existe essa tentativa de captação do outro, né? Então é mais ou menos por aí que eu tento seguir. Mas sem cair também numa utopia, né? Não tem amor completamente livre, né? Não existe isso. A todo momento a gente está lidando com aspectos em nós mesmos que são ao mesmo tempo narcísicos. Muitas vezes a gente tem uma necessidade de identificação, mais do que de diferenciação. E muitas vezes a gente tem uma necessidade justamente de afirmar a nossa própria diferença medúsica no mundo. E de enfim, tentar lutar por ela e a partir dela, né? Então acho que há aí um mecanismo de ambivalência que não recai, né, ao meu ver, eu ainda estou pesquisando isso, que não recai num binarismo, né, mas que permite mostrar justamente uma oscilação, inclusive de humor mesmo, né, uma oscilação emocional, que é o que eu estou tentando desvendar um pouco mais agora, que é a oscilação da melancolia, né? Então, assim, o amor, ele é totalmente desmistificado, posso dizer assim, na minha pesquisa. O amor, ele é violento, né? Ele é melancólico, e ele envolve, ao mesmo tempo, uma violência contra si e contra o outro, né? E a gente tem que o quê? Parametrizar tudo isso. Tentar tornar o amor menos violento, tanto para nós quanto para os outros. E existe todo um esforço crítico por trás do amor, né? Isso não quer dizer que a gente está racionalizando o amor, mas simplesmente que a gente está meditando sobre os nossos próprios sentimentos e a maneira como esses sentimentos movimentam a nossa vida com os outros no mundo. E a melancolia, ela é interessante na minha